Digital, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque esses bonecos e robôs têm microfone, câmera e ouvem tudo o que a criança fala. Eles sabem onde ela mora, o que gosta, sua rotina, e esses dados vão parar numa nuvem, e muitas vezes sem que os pais saibam. Outra preocupação é que, além de expor as crianças, esses brinquedos são desenhados para prender a atenção dos pequenos a tal ponto que a interação com eles pode se transformar em um vício. E também acabam tirando o espaço de brincadeiras simples como correr, desenhar ou jogar bola com os amigos. É o que explica o professor e consultor da Unesco em Design Ético e Inteligência Artificial, Jorge Valença.
São tecnologias que, em princípio, têm uma série de danos em potencial, danos já comprovados em vários aspectos, que vão da modulação do comportamento, passam por essa questão de coleta de dados excessiva, podem gerar uma manipulação emocional da criança e até uma dependência, porque o objetivo em alguns brinquedos inteligentes em particular é que as crianças entendam que aquele dali é de fato um amigo, um conselheiro, uma pessoa que faz parte da rotina dela e não um produto, alguma coisa sintética.
O pesquisador lembra, no entanto, que a tecnologia não é inimiga nessa história. Aliás, pode ser uma grande aliada, desde que colocada a serviço da infância.
E a gente quer também estimular a ideia de que essas tecnologias elas podem ser uma inovação ética. Então, brinquedos que sejam, sim, protetivos, seguros, que garantam o bem-estar da criança, que garantam autonomia, que permitam que ela tenha uma tomada de decisão. Então, os brinquedos eles podem ser educativos, lúdicos. Então, a gente precisa alavancar esses benefícios e garantir a redução e a mitigação dos riscos para ter uma infância saudável.
Para ajudar os pais e responsáveis, o Ministério da Justiça já trabalha em um guia sobre inteligência artificial na infância. Além disso, serão feitos novos estudos sobre o tema que devem ser publicados até o final do ano. E enquanto a Senacom e a Agência Nacional de Proteção de Dados investigam o tema, fica a sugestão para os pais. Muitas vezes, a melhor brincadeira é aquela que não precisa de pilha, nem de Wi-Fi, nem de tecnologia. Basta usar a imaginação. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Gente em debate esporte.
Nós vamos falar de esporte agora, são 10 horas e 49 minutos. Aos 12 anos, Acriano é aprovado por Clube de Futebol Goiano e faz campanha para realizar sonho. A Thaís Carolina é quem vai trazer essa informação.
O sonho de ser jogador de futebol está cada vez mais perto para o acriano Benício Martins dos Santos, de 12 anos. O garoto foi aprovado para integrar as categorias de base do Futebol Clube Estrela, de Goiás, e em breve deixará Rio Branco para iniciar uma nova etapa na carreira. A paixão pelo futebol começou ainda na infância. O talento chamou a atenção logo nos primeiros anos e, desde então, Benício passou por escolinhas e clubes tradicionais do futebol acriano, como Santos AC, Flamengo AC, Galvez, Furacão do Norte e Santa Cruz. A família afirma que a conquista é fruto de muito empenho, disciplina e dedicação do jovem atleta. A mudança para Goiás acontecerá de forma gradual, enquanto são organizados os preparativos para a adaptação ao novo estado. Para ajudar a tornar esse sonho realidade, familiares e amigos iniciaram uma campanha de arrecadação para custear despesas da viagem e da instalação do atleta. Além das contribuições, a divulgação da história de Benício também é vista como uma forma de incentivar e apoiar o jovem acriano nessa nova etapa do futebol. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Depois eu explico. Muito obrigado, Thaís Caroline. Aí você, um jovem, né, de 12 anos, foi aprovado no clube de Goiânia, lá em foi Goiás, e aí vai representar o Acre fora, né? Alberto, vamos entrar logo nesse bate-papo. Nos últimos anos nós temos tido muitos jovens que têm se revelado no futebol e têm saído do Acre para outros centros, não é isso? Bom dia.
Muito bom dia, Damião, bom dia, Jéssica, Thaís e Márcio. E você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso, amanhã estaremos ao vivo, né, na Rádio Difusora 104.5. E, na verdade, é o sonho de cada pai e mãe, né? E o próprio jogador, né? Ter uma chance de mostrar. Como o Marcelo vai para o Catar, né? É para o Kuwait, melhor dizendo, e vai mostrar o seu futebol, tá, o contrato de um ano.
Esse Petrodólar?
Petrodólar.
Né? É,
então, esse garoto aí de 12 anos, está indo para Goiânia, e se ele mostrar serviço, logicamente, já o clube manda buscar pai, mãe, família e tudo, casa e todo mundo lá, escola e tudo mais.
Ele foi aprovado, então agora já é...
Já seguir, é o primeiro passo,
né? É o primeiro passo.
Exatamente. E por aqui também, nós estamos, né? Ontem tivemos aí vários jogos aí pelo Campeonato Brasileiro.
Show de Pedro, Flamengo goleia Chapecó.
Foi, né? Ontem o Pedro, né, mostrou aí que realmente merecia uma vaga na Copa,
rapaz,
do Mundo, né?
Talvez...
Porque levaram aquele Igor.
É,
que coisa
seria, talvez seria diferente, porque dentro da área o Pedro... sabe.
Mas aí tem aquela outra situação, né? Que o empresário que manda, convoca porque eu que mando você e tal, o dinheiro tá na frente e tudo mais. Mas o certo é que ontem tivemos aí a Sul-Americana,
né? Tá bem.
E lá em Medellín, lá em Cali, né? Na Colômbia, o Independente de Medellín jogando de portões fechados, porque tava punido desde aquele jogo que fez com o Flamengo, que teve, não teve jogo, foi 3 minutos de jogo.
Foi.
E ali ele pegou a punição agora da Sul-Americana, portões fechados, o Vasco empatou em 2-2. E o Bragantino Red Bull foi até o Peru e empatou com o Sport Cristal em 0-0. Foram os nossos representantes ontem, né, na Copa Sul-Americana. Agora no Brasileiro, rapaz, ontem terminou aí o primeiro turno, né?
Palmeiras jogou...
Curitiba e Palmeiras, venceu o primeiro turno. Venceu ontem 3-1 e garantiu o primeiro turno.
O Palmeiras, na verdade, ele venceu fora de casa e sagrou-se campeão e líder absoluto do campeonato.
Exatamente. Aí a Chapecoense recebeu o Flamengo, o Pedro deu um show e fez 2 e a Chape perdeu com o Neto Pessoa. A oportunidade boa, que o cruzamento veio na perna esquerda dele, só ele e o Rossi, e ele conseguiu chapar para fora. Perdeu a oportunidade. E duas que o Rossi defendeu muito bem. Então, Chapecoense, Lanterna 0, Flamengo vice-líder 4. O Internacional recebeu o Cruzeiro.
Sim.
No Beira-Rio. E estava perdendo por 2-0 e descontou com um golaço do Carburedo. Né?
Carburedo.
É, parece Carbureto, né?
Parece.
Mas aí ele fez o gol, uma chapadinha, uma cavadinha por cima do goleiro, 2-1. E o São Paulo, vencendo de 1-0, perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense. São Paulo, que jogou lá em Bragança Paulista, em virtude do seu estádio Morumbi, está alugado para um show que foi cancelado.
Aí, nem futebol, nem show.
Nem futebol, nem show. E aí ele perdeu fora de casa, tá certo? Hoje tem sequência, né? A Sul-Americana tem sequência, mas não temos Grêmio. O Grêmio vai jogar lá... na altitude de La Paz, contra o Bolívar, né? O único brasileiro que estará em campo hoje pela Sul-Americana. E no Brasileiro teremos Botafogo e Vitória. Quem quiser esse jogo assistir vai passar na TV Record, 5 da tarde. E o Corinthians enfrenta o Remo, tá certo? São jogos do Brasileirão de hoje. O jogo atrasado do Flamengo e Mirassol, mas isso aí não
pra frente,
tem nem data ainda.
É. Né? Vai pro final do campeonato, vai ser.
Exatamente.
E agora, será, a gente, falando em Flamengo, essa semana foi a semana da Sul-Americana, semana que vem é Libertadores?
Libertadores,
né?
Libertadores. E a Copa do Brasil também, né?
É, a Copa do Brasil.
Vamos ver qual é que vai ser primeiro aí, se Libertadores
ou Copa do Brasil.
Exatamente. E por aqui também, ontem foi a vez do Andirá apresentar o seu elenco, 99% do time que vai disputar a Série B do Campeonato Acreano. Estádio José de Melo, com o técnico Marcelo Braz. Chegou cedo, rapaz, o Braz.
Foi.
Chegou mais cedo do que o material do Andirá. Aí veio João Paulo, que é o auxiliar técnico do Braz. O Afonso Alves, que é presidente e preparador físico, né, da equipe do Andirá. E os jogadores que vieram do Santa Cruz, que já estão integrados ao elenco do Morcego. Ou seja, o trabalho físico do Andirá, ele vai ter que ser diferenciado para algumas pessoas, né? Para alguns atletas, porque os que vieram do sub-20 estão voando, né? Estão bem aí, até porque estava na final, né, do Santa Cruz. E os que estavam lá, o Afonso vai diferenciar nesse curto tempo que tem da pré-temporada. Né?
Alberto, o campeonato acreando segunda divisão com essa molecada aí pode ser um campeonato bem interessante, né? Bem movimentado.
Interessante, porque é sub-23, você sabe disso. Que aí o Santa Cruz foi campeão, foi vice, o Independência foi campeão, o Independência levou 8 para o Atlético, teve mais um do Santa Cruz que foram integrados ao elenco do Galo. Ontem, 5 do Santa Cruz chegaram no estádio Zé de Melo. Os demais vão para o Plá de Castro.
Pois é.
Vão formar o Plá de Castro.
Todo mundo estava jogando.
Todo mundo jogando. Inclusive o treinador Pedro Balu, né? Que estava comandando aí. E o Quinho Brito, que estava do outro lado.
Por isso que eu acho que vai ser uma competição bem interessante, né?
Vamos saber como é que vence Nauas, é incógnita, né?
É o Nauas.
É o Nauas, exatamente.
O Nauas é o time do Jesus.
É, o time do Jesus, exatamente. Vamos esperar, porque ele trabalha lá na Sobral, né?
Ele trabalha lá na Sobral.
E o Estado Zé de Melo, como eu ia dizendo, está pronto para a prática do futebol, rapaz. Está bonito, está gramadinho, está um tapete verdinho. Sinal que estão molhando.
Sinal que estão molhando,
né? Porque,
porque o tempo está seco.
O tempo que está aí, meu amigo, secão, né? E está bem molhado lá, está verdinho. O Chicão está dando um trato legal lá.
O Rio Branco vai se preparar para as competições só a partir de dezembro, novembro. Enquanto isso, o CT está liberado para o Nauas.
Para o Andirá. Três dias por semana.
Andirá.
Quarta, quinta e sexta, e segunda e terça no Independência.
Alberto, José de Melo poderia ter jogo do Rio Branco?
O Rio Branco poderia fazer ali um CT igual tem lá em Fortaleza, não sei se você conhece o PV.
Do PV
é,
não.
O Presidente Vargas. Um campo de menor dimensões do que o Castelão, logicamente.
Sim, claro.
Quando o Ceará ou Fortaleza ou a Ferroviária quer levar jogos para o PV, que aquele jogo é aconchegante, que a torcida fica muito próximo, leva para o PV. Aqui, os jogos menores, o Rio Branco poderia levar, se fizesse investimento, né?
Quer dizer, tem que fazer, arrumar as arquibancadas, tem que fazer tudo ali, né?
Mudar alambrado, fazer arquibancada e ter...
Aí teria que ir atrás de parceiros para poder realizar isso aí,
com certeza.
Né?
Isso aí vai ser difícil, porque hoje nós temos duas praças ótimas para o futebol, Arena da Floresta e Tonicão.
Nós estamos à frente de muitos no Brasil, né?
E a federação é a única do Brasil que
tem um campo de futebol.
É um complexo esportivo. E esse ano foi prometido que volta o legado da Copa, né?
Vai sair aí o campo com o tapete de...
Tá faltando só praticamente o Acre, né? Porque Rondônia já tem, o Pará já tem, o Amazonas tem, aí falta o Acre terminar.
Agora deve ser.
Esse legado da Copa, que já passaram duas Copas e nada. Né?
Nada.
Tá certo também. Com essa eu fecho aqui a minha participação. Daqui a pouco tem Lance Esportivo trazendo aí a fala do Marcelo Braz, que foi jogador do Rio Branco. Rapaz, disse que quando entrou lá no José de Melo, arrepiou.
Foi?
Ele voltou, o filme, né? O filme passou. Aqui eu comecei, aqui eu joguei e também jogou no Andirá. É bom que se diga que ele encerrou sua carreira pelo Andirá, jogando profissional. E ele quer trazer o Andirá novamente para a primeira divisão. Esse é o principal objetivo de Marcelo Braz, que já tem uma certa experiência como treinador, até porque passou aí mais de 2 anos lá treinando um time boliviano.
Muito bem.
Beleza?
Beleza. Aí, Alberto Casas, daqui a pouco tem Lance Esportivo. Olha, agora são 10h59, eu tenho um recado aqui, Jéssica Parada, sabe?
Sim. De quem é?
Você que é carpinteiro, tá precisando trabalhar? Tem muita gente querendo trabalho, né? E aí eu preciso comunicar a você que está me ouvindo que a nossa companheira aqui, Missara, está precisando de um carpinteiro, uma pessoa para lá fazer um serviço na casa dela. Mas você... Raimundo Fernandes é carpinteiro, né, Alberto? Raimundo Fernandes é carpinteiro, sabia?
E é um excelente profissional.
É, Jéssica?
É, sim, eu conheço o trabalho de Raimundo Fernandes.
Bom profissional?
Muito bom profissional.
Então, pronto. O Márcio também parece que está mexendo com carpintaria. Se você está desempregado, está precisando de um trabalho, você vai entrar em contato. Você que é carpinteiro, a profissão é carpinteiro. Você vai entrar em contato no WhatsApp ou no telefone, você pode ligar 984-03-5210. Tá dado o recado?
Tá dado o recado.
Vamos faturar?
Vamos sim.
Vamos ao intervalo comercial, agora são pontualmente 11 horas, Dourado.
E na volta nós traremos muitas informações, inclusive que as queimadas no Acre caíram e o Acre vai se destacando aí no cenário nacional.
Revitalização do quartel da Polícia Militar em Manuel Urbano reforça a segurança pública.
Mesmo com essa redução, né, Damião? Esse período aí é de que as doenças respiratórias aumentam nessa época do ano. Então vamos saber o seguinte: como se prevenir, quando procurar um médico, e esse é o assunto da nossa próxima entrevista no próximo bloco com a médica pediátrica, eita glória, Cássia Ribeiro do Vale. Não sai daí não, que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento! Uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho, em 104,5 FM.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Acreana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento, das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre. Desacelere e sublime a área vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa, sinto fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do Judiciário. No PIDJUS, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples, rápido e, o que é melhor, perto da sua casa. Em Rio Branco, PIDJUS está presente na Cidade do Povo, na Escola de Gastronomia. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 5 minutos. A partir de agora nós vamos para um bate-papo.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Bora, Jéssica Parada. Vamos entrar já nessa conversa aqui, porque é uma conversa interessantíssima, né? A pauta de hoje, nós vamos tratar de doenças respiratórias. Para você que está ouvindo Gente em Debate, As doenças respiratórias costumam aumentar nesta época do ano e exigem atenção redobrada, é isso mesmo. Principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Para falar sobre a prevenção, sintomas e quando é hora de procurar atendimento médico, vamos conversar agora com a médica especialista em pediatria e infectologia pediátrica, Cássia Ribeiro do Vale. Doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Difusora Criana, ao DFM. São 11 emissoras da Rede Pública de Rádio, estamos ao vivo para todo o estado. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Já vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu queria que a senhora falasse para a gente. Nós estamos aí em um período de maior circulação de vírus respiratórios. Quais são as doenças mais comuns nesta época do ano e quais os cuidados que temos que tomar?
As principais é a gripe, né? Que são sintomas respiratórios, com tosse, coriza, às vezes febre, podendo evoluir com quadro de complicação como pneumonia. E os cuidados, primeiramente a vacinação, é o mais importante de todos, que previne a doença grave, não que você deixe de pegá-la, mas que seja evite a complicação. E bastante líquido, ingerir bastante líquido, lavagem de narina, vias aéreas, visto que a gente fica, nosso maior ponto em que o vírus acaba penetrando é por vias aéreas, frutas e vestimento adequado, né? Evitar contato com pessoas doentes.
Tudo bem, Borges.
A doutora chegou aqui e nossas conversas de bastidores, né? Ela me trouxe uma informação de que hoje saiu um novo boletim, né, da Fiocruz, que aponta o Acre como um estado que está numa lista com incidência de nível de risco alto ou até altíssimo para essa doença respiratória aguda, né? Que tem essa sigla estranha que todo mundo acha, nossa, o que é isso? É exatamente isso, síndrome respiratória aguda, que é essas gripes absurdas que estão chegando aí. Doutora, conte uma coisa para nossos ouvintes. Quais são os sintomas que indicam que o quadro respiratório pode ser grave, né? Quando eu preciso me dirigir a uma unidade de saúde?
Quando a febre passa do terceiro dia, sinais de cansaço, falta de ar. A gente fala inapetência, criança ou adulto, e principalmente idoso, com dificuldade de se alimentar, e um quadro nítido de cansaço mesmo.
Quais os grupos mais correm maior risco de desenvolver complicações respiratórias?
Os menores de 2 anos e acima de 65 anos, gestantes e pacientes com comorbidades pulmonares, cardíacas, entre outras.
É interessante tomar muito cuidado com essas pessoas.
Com esse grupo.
Eu estava pensando exatamente sobre essa questão de cuidados, doutora. A gente sabe que não há como fugir disso. O vírus está no ar, não tem como... Mas eu posso fazer alguma coisa com a minha criança, com o meu idoso? Eu posso tomar alguma medida para minimizar isso? Sei lá, para melhorar a imunidade, para evitar que chegue num caso tão extremo quanto esse?
Como eu disse, a principal é a vacinação, né? É um momento que você já ativa a imunidade, né? Que todo mundo fala em fortalecer a imunidade, seria a vacinação. Frutas, verduras e muita água. Não existe um estimulador de imunidade muito efetivo, senão isso. E lavagem de vias aéreas. Muitas mães, principalmente, chegam para a gente falando que o filho tem imunidade baixa, mas, na verdade, a gente tem que focar, porque frutas, verduras e legumes, ele tem minerais e vitaminas, principalmente a vitamina C, que vai ajudar nessa modulação da imunidade.
Doutora, as suas informações aqui são fundamentais, tanto para as pessoas que nos ouvem, né, como para nós aqui, que acaba nos trazendo informações para que a gente possa também cuidar dos nossos. É importante. Isso. Principalmente quem tem crianças ou pessoa idosa. Então, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Mas o período que a gente está vivendo é aquele período mais crítico por conta das queimadas. Inclusive, o Acre está reduzindo essa questão das queimadas, mas ainda tem. E como a fumaça das queimadas afeta diretamente a saúde respiratória e quais os cuidados a população deve adotar neste período mais crítico?
Cuidados ambientais, né, no local que mora, com limpeza, higienização, evitar varrer, passar pano úmido, tentar melhorar a umidade do ar. Então, a gente pode até fazer uso de umidificador, mas não pode exagerar, é um período de 1 a 2 horas com o umidificador ligado, caso a umidade esteja muito baixa, que o ideal é que esteja entre 50% até 70%. E lavagem de vias aéreas.
Cuidados.
E tomar muita água, muita água.
Ah, isso aí é para. Aí a senhora tá, nós estamos falando aqui de alguns grupos, mas serve para todo mundo, inclusive para a gente, né?
Inclusive nós.
Né, a gente precisa tomar esses cuidados.
E está tendo uma característica importante, interessante, que os casos em que temos agora nessa semana foi divulgado. Os mais afetados estão sendo crianças de 10 a 19 anos. E mais, os mais graves, menores de 2 anos e acima de 65, mas a incidência ainda está sendo maior nessa faixa etária.
A falta de cuidado pode complicar ainda mais. Pode acontecer um quadro de pneumonia, por exemplo?
Pneumonia complicada, podendo chegar a uma insuficiência respiratória e internação prolongada.
Então é preciso ficar atento.
Sim.
Tanto com idosos como com
menores,
as crianças,
de dois anos.
Doutora, tem a questão também, aquelas pessoas que são... eu estou recebendo aqui uma mensagem de uma ouvinte... Tem as crianças de acima de 60, são bem teimosos, né?
Bem teimosos, mas temos que ter paciência e persistência.
Né? Nem água quer tomar, essa não. É a verdade. Eu tenho uma criança de 89, eu digo, rapaz, toma água, tem uma garrafinha assim do lado, e estou tomando o dia todinho com essa garrafa.
Uma garrafa só,
e acha,
né,
que está tomando água.
E desidratam rápido,
pois,
né?
Pois é.
Precisam de cuidado
e
mesmo.
E vai tomar água, né? Mas é difícil. Esses são
os mais teimosos, que não tem como a gente forçar.
Aí,
né?
Tem que aceitar, mas insistir, né?
Insistir.
Doutora, para finalizar, qual a mensagem a senhora deixa aos ouvintes sobre a importância da prevenção dos cuidados com a saúde respiratória?
Que tomem cuidado com as desinformações sobre a vacinação, né? A vacina, ela não transmite a doença, porque ela não é feita pelo vírus vivo atenuado. E ela previne as complicações. Então, não tenha medo, fique atento ao calendário vacinal e os sinais de alerta, procurar as unidades de saúde. Sinais leves, não tentar ir aos hospitais, pronto-socorro, por superlotação, o que dificulta o atendimento médico dos que realmente precisam.
Muito bem.
Infelizmente o nosso tempo avança, da doutora também, e nós conversamos agora com a médica especialista em pediatria e infectologia pediátrica, essa palavra me trava, Cássia Ribeiro do Vale, que nos trouxe informações preciosas sobre esse período, né, que aumenta essas síndromes gripais, sobre o impacto que a fumaça traz e alertando também sobre a importância da vacinação. Gente, vacinação, assim, salva vidas, não é, doutora?
Exatamente, é vida, né?
Então, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. E se precisar da Difusora Criana, das rádios do Sistema Público para divulgar as ações de vocês, nós estamos aqui para ajudar.
Muito obrigada, eu que agradeço, e vamos levar informações à população.
Obrigado, doutora. Sucesso. Agora são 15 minutos. Vamos falar de segurança.
Gente em debate, segurança.
Mas nós vamos ter que entrar em contato com Jusa Bispo, que vai trazer informações ao vivo daqui a pouquinho pra gente aqui no Gente Debate. Tá bom? Olha, ficou redundante? Vai trazer informações aqui do Gente Debate. Pra você que está em casa com seu rádio ligado, fica ali, não sai daí não, porque o Gente Debate ainda tem muita coisa nesta manhã, tá certo? Muita coisa mesmo aqui nesta manhã. Lembrando, só para reforçar, a partir de sexta-feira, 104,5 FM, é a Rádio Difusora chegando em sinal de FM. Você vai poder ligar o seu carro. Ligou o som no seu rádio do carro? Ligou o som no carro que você está dirigindo? Você vai passar as faixas e você vai encontrar 104,5 FM Rio Branco a partir de amanhã, sexta-feira. Vamos para a Cena Madureira, solta a vinheta, Márcio Roberto.
Notícias do interior.
Revitalização do quartel da Polícia Militar em Manuel Urbano reforça segurança pública. Quem nos conta é Jusa Bispo. Jusa, bom dia.
Muito bom
bom dia, Damião, Thaís. Muito bom dia, Jéssica Parada. E ouvintes do Gente em Debate em todo o estado do Acre. É isso mesmo, Damião. Investimento superior a R$170 mil em melhora a estrutura e condições de trabalho dos policiais militares na cidade de Mané Urbano. É, o quartel houve uma revitalização da PM em Mané Urbano. Foi entregue nesta terça-feira 21 pela Polícia Militar do Acre a obra que recebeu investimento superior a R$170 mil. Faz parte, né, das ações do governo do estado para fortalecer a infraestrutura da segurança pública e melhorar condições de trabalho dos policiais militares. A reforma contemplou diversos setores da unidade, garantindo melhorias estruturais que proporcionam mais funcionabilidade, né, segurança e conforto ao efetivo. Com as novas instalações, os militares passaram a atuar em ambientes mais adequados para o desempenho das atividades operacionais e também administrativas. Os serviços foram executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, a CEOP, em parceria com a Polícia Militar do Acre, dentro de uma estratégia de modernização das unidades de segurança em diferentes regiões do estado. Segundo a corporação, a revitalização contribui para o fortalecimento da capacidade operacional da Polícia Militar do Acre, além de refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado à população. A entrega da obra também representa mais um passo na política de valorização dos profissionais da segurança pública, oferecendo melhores condições para o trabalho diário e ampliando a eficiência dos serviços desenvolvidos no município. Portanto, aqui de Sena Madureira, da Regional Purus, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigada, Jusa Bispo, por essas informações. E é isso aí, né? A segurança pública investindo em infraestrutura para trazer sempre o melhor serviço, só quem ganha é a população. E nós seguimos aqui falando em segurança, um assunto bem complicado, que foi o site da Secretaria de Estado da Mulher, né? A CMulher, que foi invadido por hackers. O Jonathan Costa vai trazer mais detalhes sobre essa ação criminosa.
O portal oficial da Secretaria de Estado da Mulher do Acre, a CMulher, foi invadido por hackers. Durante o ataque cibernético, a página institucional foi retirada do ar e substituída por uma tela assinada pelo grupo BL33DR00TRJ, que publicou mensagens de ameaça, ataques políticos e afirmações de que teria acesso a informações sigilosas. Ao acessar o endereço eletrônico da secretaria, os usuários encontraram a mensagem Hacker by BL33DR00TRJ, acompanhada de um texto em que os invasores classificam a ação como um aviso de guerra. O grupo também escreveu, abre aspas, "Nós temos os dados que o STF e a mídia Globo escondem, além de afirmar que não temos medo da Federação, nem do STF, nem da Polícia Federal, nem de ninguém", fecha aspas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dimensão do ataque, nem confirmação de que dados da Secretaria da Mulher tenham sido acessados, copiados ou comprometidos durante a invasão. O órgão também não informou quanto tempo o portal permaneceu indisponível. A Secretaria de Estado da Mulher ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, nem detalhou as medidas adotadas para restaurar o funcionamento do site e reforçar a segurança de seus sistemas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a autoria da invasão, identificar os responsáveis pelo ataque hacker e verificar se houve acesso indevido ou vazamento de informações pertencentes ao órgão estadual. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Jonathan Costa. Além de Itaciolândia, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Grupo Especial de Fronteiras, o GEFRON, resultou na prisão de um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas e homicídio. Ivan de Carvalho é quem traz os detalhes.
Foragido da justiça, identificado por Nielson Alves da Silva, de 27 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira durante uma ação conjunta realizada por agentes da Polícia Civil de Epitaciolândia e do Grupo Especial de Operações em Fronteiras, GEFRON. A captura ocorreu no bairro Favelinha, no município de Epitaciolândia, na região da fronteira. Contra Nielsa havia um mandado de prisão pelo primeiro tráfico de droga. Conforme investigações, ele seria uma das principais lideranças de uma facção criminosa com atuação no interior do estado. A operação foi resultado do trabalho de inteligência das forças de segurança pública, que conseguiu localizar o suspeito após diversas diligências. Segundo a Polícia Civil, o foragido havia conseguido escapar de dois cercos policiais realizados nos últimos meses, dificultando o cumprimento da ordem judicial. Além do envolvimento com tráfico de entorpecentes, Nielson também é investigado por outros crimes graves, entre eles homicídio registrado na região da fronteira. Após receber a voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Geral de Epitaciolândia, onde foram realizados procedimentos legais. Em seguida, ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento dos mandados de prisão e prosseguimento das investigações relacionadas aos demais crimes atribuídos a ele. A Polícia Civil destacou que a ação reforça a integração entre as forças de segurança pública no combate ao crime organizado e atuação de facções criminosas na faixa de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Com a fonte de informação de Gabriel Oliveira, Ivan de Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
E uma outra ação que foi muito bem sucedida foi realizada pela equipe de rondas ostensivas táticas metropolitanas da Polícia Militar, que é a ROTAM. E ela resultou na prisão de 3 pessoas, também na apreensão de armas de fogo, munição e entorpecentes. Ivan de Carvalho volta agora para falar para a gente sobre essa apreensão.
Marcos Vinícius Alves dos Santos, de 26 anos, Adriano Pereira Garcias, de 36 anos, e Elisson Vitor Soares Figueiredo, de 26 anos, foram presos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse de munição de uso permitido, tráfico de drogas, resistência à prisão e cumprimento de mandado de prisão. Enquanto Jamison Silva dos Santos, de 36 anos, foi baleado ao fazer menção de puxar arma de fogo para os PMs da noite da última terça-feira, dia 21, em uma residência localizada na rua Novo Horizonte, no bairro Pista, na região da Baixada da Sobral, aqui na capital. Durante a ação de rondas ostensiva tático móvel ROTAM, os policiais apreenderam uma escopeta calibre 38 com uma munição, aproximadamente 70 gramas de maconha e uma balança de precisão. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia informando que vários indivíduos estariam consumindo entorpecente, comercializando drogas e exibindo armas de fogo para intimidar moradores da região. A denúncia também aponta que um dos suspeitos possuía um mandado de prisão em aberto. Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram diversos homens que, ao perceber a presença da guarnição, tentaram fugir, arremessando objetos para o interior do terreno e tentando escapar pelo segundo pavimento da residência e por um terreno baldio nos fundos do imóvel. De acordo com a PM, mesmo com a pouca iluminação no local, os militares identificaram que Jamison portava uma arma de fogo durante a fuga. Ainda segundo a corporação, ao tentar subir no telhado da residência, o suspeito permaneceu com a arma em mão e, mesmo recebendo a ordem para soltar a arma, teria feito menção de apontá-la em direção aos policiais. Diante da situação, considerada de iminente ameaça, um dos militares efetuou um tiro disparando para cessar a agressão. Jamison foi atingido e caiu na área do serviço de residência. Os próprios policiais prestaram primeiro socorro e acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. O doutor Everson realizou o atendimento inicial no local e encaminhou o ferido ao pronto-socorro da nossa capital, onde deu entrada em estado de saúde considerado estável. Na identificação dos envolvidos, os policiais constataram que Marcos Vinícius Alves dos Santos possuía um mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente preso, cumprimento a ordem judicial. Ainda segundo os moradores, informaram que o quinto suspeito conseguiu fugir pelo fundo da residência, sendo visto correndo por uma rua próximo com uma arma de fogo nas mãos. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de flagrante, a DEFLA, e juntamente com o material apreendido, onde ficaram à disposição da polícia, já Jamison permaneceu sob escolta policial no pronto-socorro para receber atendimento médico. O caso ficará sob a investigação da Polícia Civil. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Acho que vai exceder.
Agora são 11 horas 26 minutos, o tempo está passando, mas vamos seguir aqui. Ronaldo Duarte chegando, olha, postos permanentes de identificação serão implantados em municípios do Acre. Você vai poder ir lá tirar a sua carteira de identidade, é o SIM, é uma carteira nacional. Vamos conferir na reportagem.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do Instituto de Identificação, irá instalar postos permanentes de emissão de documentos em diversos municípios do Acre. A informação foi confirmada pelo diretor do Instituto de Identificação no Acre, Júnior César da Silva.
A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, alcança mais um importante avanço na ampliação do acesso à cidadania com a instalação dos novos postos de identificação civil nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter, Marechal Tamaturgo e Senador Guiomar. A iniciativa fortalece as políticas públicas de identificação civil, levando a emissão da carteira de identidade nacional para regiões de difícil acesso e garantindo que milhares de acreanos possa exercer plenamente seus direitos, com mais segurança, dignidade e inclusão social. O Acre vem se destacando nacionalmente, ocupando o terceiro lugar no Brasil, com aproximadamente 38% da população já contemplada com a nova identidade nacional. Assim, esse resultado demonstra o compromisso da Polícia Civil e do Instituto de Identificação com a modernização dos serviços públicos e a interiorização do atendimento. A implantação desses novos postos representa um marco para a identificação civil no Estado, reduzindo o deslocamento da população, ampliando a capacidade de atendimento, aproximando o serviço de quem mais precisa, especialmente os municípios isolados da Amazônia Acreana. Com esse investimento em infraestrutura, tecnologia e capacitação das equipes, a Polícia Civil reafirma seu compromisso em promover cidadania, inclusão, segurança documental, combatendo o subregistro no Estado e consolidando o Acre como referência nacional na expansão da carteira de identidade nacional e no fortalecimento dessa identificação civil no Acre e no Brasil.
Com a implantação dos postos definitivos, os moradores não precisarão mais se deslocar para as cidades vizinhas para a emissão do documento. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E agora nós vamos falar sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou uma queda nas mortes violentas em todo o país. Aqui no Acre, o cenário permanece melhor que em anos anteriores, em que a violência foi bem maior, né? E o Jefferson Dourado vai trazer esses dados para nós.
O 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o Brasil manteve a tendência de redução das mortes violentas intencionais e atingiu o menor índice da série histórica iniciada em 2012. Em 2025, foram registradas 41.846 mortes violentas intencionais no país, uma queda em relação a 2024. O indicador reúne casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Apesar da redução dos homicídios, o levantamento aponta que a violência continua sendo um grande desafio. O anuário destaca o aumento de crimes como feminicídio, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes e delitos praticados no ambiente digital. Para os especialistas, a queda das mortes violentas é resultado de investimentos em inteligência policial, integração entre as forças de segurança e ações de prevenção. mas o país ainda precisa avançar em políticas públicas voltadas para a proteção dos grupos mais vulneráveis. No Acre, após 3 anos consecutivos de redução, o estado voltou a registrar aumento nas mortes violentas intencionais. Segundo o anuário, foram 198 mortes violentas em 2025 contra 180 registradas em 2024. Mesmo com esse aumento, o Acre ainda está abaixo dos números registrados nos anos mais críticos da violência no estado. O anuário aponta que o desafio agora é retomar a trajetória de queda, fortalecendo as ações de prevenção e combate ao crime. De forma geral, o estudo reforça que o Brasil avança na redução dos homicídios, mas ainda enfrenta desafios importantes relacionados à violência contra mulheres, crianças e adolescentes, à atuação das organizações criminosas e aos novos tipos de crimes, especialmente os praticados pela internet. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é considerado uma das principais referências para orientar políticas públicas e investimentos na área de segurança em todo o país. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Jefferson Dourado, agora são 11 horas 31 minutos. Vamos faturar, Jéssica Parada?
Vamos sim, porque ainda tem muita informação. Inclusive, vamos trazer a informação de que Xapuri realizará durante este final de semana o primeiro Arraial Cultural. A gente vai trazer sobre festa, vai trazer sobre eleições 2026. Enfim, tem muita coisa.
E lá em Tarauacá, é o segundo Festival da Cultura Senzala Fortalece a Capoeira. Valorizar a cultura reúne comunidade em Tarauacá e é fundamental. Um país sem cultura não tem desenvolvimento.
É isso aí. Não sai daí não, que a gente volta já já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Copa de ofertas Xapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse xapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 11 horas e 35 minutos e a gente está de volta para o nosso último bloco do Gente em Debate de hoje, o último programa, o último Gente em Debate, ainda na frequência AM. E eu lembro, lembra que eu falei para vocês que eu queria iniciar esse bloco com festa? É isso mesmo. E para falar sobre festa, eu trouxe Joseni Oliveira para falar aqui em Chapuri. Esse fim de semana vai acontecer o primeiro Arraial Cultural e vai rolar apresentação de quadrilhas, vai ser comidas típicas, enfim, vai ter muita coisa. E o Joseni Oliveira é quem vai contar pra gente sobre isso. Bom dia, Joseni!
Olá, Gerson. Muito bom dia a você, bom dia, Damião, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O município de Chapuri já se prepara para sediar o primeiro Arraial Cultural, uma celebração voltada à valorização da cultura popular e ao entretenimento da comunidade. O evento será realizado nos dias 24 e 25, sexta e sábado próximos, a partir das 7 horas da noite, no ginásio Álvaro da Silva Mota, sob a organização da Prefeitura de Chapuri, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação principal destaca o encontro de grupos de quadrilhas juninas, vindos de diferentes cidades do estado. Na primeira noite, na sexta-feira, dia 24, apresentam-se as equipes Tradição de Brasileia e Junina Marruá, representando Chapuri. Já na segunda noite, sábado, dia 25, o público poderá acompanhar os espetáculos da Junina Manjuaça de Sena Madureira e da Junina Forrozeira de Porto Acre. Além da competição e das apresentações de dança, o espaço contará com praça de alimentação, oferecendo comidas típicas regionais, apresentações artísticas, shows de forró e a tradicional competição de pau de sebo, promovendo diversão para famílias e visitantes de toda a região. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri, Joseni Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito bom dia, muito obrigada, Joseni Oliveira. Tá todo mundo muito emocionado por aqui, pelas suas informações. E quem está pensando que só vai ter programação, festa em Chapuri, está muito enganado. Lá em Tarauacá acontece o segundo Festival Cultural Senzala, que fortalece aí a capoeira, a valorização cultural e também reúne toda a comunidade lá de Tarauacá. Quem vai trazer os detalhes sobre esse festival para a gente é Raimundo Ascioli.
Entre os dias 17 e 19 de julho, Tarauacá foi palco de um dos mais importantes eventos culturais do município. Foi o segundo Festival Cultural Senzala, que reuniu mestres, professores, alunos, familiares e amantes da capoeira em 3 dias de intensa programação voltada ao esporte, à cultura e à formação cidadã. A abertura foi realizada no Teatro José Potiguara, onde o mestre Pavão, uma das maiores referências da capoeira brasileira e o fundador do Grupo Senzala, compartilhou sua história, falou sobre a trajetória do grupo e destacou os valores que fazem da capoeira um instrumento de educação, disciplina e inclusão social. Ainda na primeira noite, crianças e adolescentes emocionaram o público com a apresentação de Maculelê e participaram de momentos de interação com os convidados. No segundo dia, na Escola Municipal José Augusto de Araújo, foi realizado um grande aulão, além de oficinas de musicalidade com o professor Tempero e a entrega de uniforme aos participantes do projeto. No encerramento, aconteceu na Praça da Juventude, com aula de ritmo, musicalidade conduzida pelo mestre Pavão e o momento mais esperado do festival, que foi o batizado e a troca de corda dos alunos dos núcleos do bairro da Praia, do Triângulo e do Galpão de Cultura. Durante a cerimônia, o instrutor Cabelinho realizou sua avaliação para a graduação de instrutor, conquistando a corda azul e tornando-se o representante oficial do Grupo Senzala do município de Jordão. Ao final do evento, a organização agradeceu à Prefeitura de Tarauacá, à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, aos patrocinadores, apoiadores e colaboradores que contribuíram para a realização do festival. O instrutor Tanaka, responsável pelo Grupo Senzala em Tarauacá, destacou que o festival fortaleceu a capoeira como ferramenta de inclusão, valorizou a cultura afro-brasileira e deixou um importante legado para as crianças, jovens de toda a comunidade. São notícias de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
E aqui em Rio Branco, a Usina de Artes João Donato recebe uma oficina gratuita de dança contemporânea. Thaís Caroline foi conferir essa oferta e traz as informações para a gente.
Entre os dias 3 e 5 de agosto, a Usina de Arte João Donato recebe a oficina gratuita Bailarino do Pé Rachado em Movimento, ministrada pelo bailarino
coreógrafo e pesquisador acriano Felipe Barbosa. A formação será realizada das 18h30 às 21h30 da noite e é destinada a bailarinos, coreógrafos, estudantes, professores e pessoas interessadas em aprofundar conhecimento sobre a dança cênica. A proposta é desenvolver processos criativos e a composição coreográfica a partir da metodologia apresentada no livro Bailarino do Pé Rachado, Aprendizagem e Criação, lançado pelo artista em 2025. A oficina faz parte de um projeto contemplado pelo Fundo Estadual de Cultura e já passou por Cruzeiro do Sul, Brasileia e também por Salvador, na Bahia, durante um Festival Nacional de Dança. A participação é gratuita e busca fortalecer a produção artística local, valorizando experiências e práticas desenvolvidas na região amazônica. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigado, Thaís Caroline. Thaís Caroline vai entrar agora, na verdade. Vamos chamar ela, né, Jéssica Parada, de novo? Thaís, outra vez. Aqui é a Thaís.
Thaís estava falando de cultura e agora ela vai falar sobre dinheiro, meu
dinheiro?
Povo.
Será que eu tenho possibilidade de pegar
dinheiro? Claro que não. Desse não? Daqui, não.
Desse não?
Nesse
então,
não.
Nesse não, né? Então, a Caixa paga Bolsa Família de julho a beneficiários com NIS de final 4. Confira na reportagem, Thaís Caroline.
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 4. Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 679,19. O programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família e inclui adicionais para públicos específicos. As mães de bebês de até 6 meses recebem 6 parcelas de R$ 50 por meio do benefício variável familiar Nutriz. Também há um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Em julho, moradores de 175 municípios de 6 estados tiveram pagamento antecipado por causa de situações de emergência ou calamidade pública. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento, o valor recebido e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora nós vamos falar sobre eleições 2026. Os centros socioeducativos que nos anos anteriores tinham urnas eleitorais, tinham sessões eleitorais, né? Este ano não haverá. E o Jonathan Costa vai contar para a gente quais os motivos que levou o Tribunal Eleitoral tomar essa decisão.
A Justiça Eleitoral decidiu não instalar sessões eleitorais especiais nos centros socioeducativos, localizados na área de abrangência da primeira zona eleitoral de Rio Branco, para as eleições gerais de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz eleitoral Fábio Alexandre Costa de Farias e publicada nesta quarta-feira 22 no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o TRE Acre. O procedimento administrativo foi instaurado para analisar a viabilidade da criação de sessões eleitorais destinadas a assegurar o direito de voto aos adolescentes internados e, em tese, aos presos provisórios, conforme prevê a Resolução número 23.751 de 2026 do TSE. No entanto, a análise realizada pelo magistrado concentrou-se nas unidades socioeducativas da capital. A decisão ressalta ainda que a organização das eleições exige planejamento prévio, incluindo definição de locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, convocação e treinamento de mesários, logística de transporte dos equipamentos e coordenação das equipes de segurança. Na avaliação do juiz, esse planejamento depende de um contingente minimamente estável de eleitores, situação que não foi verificada nas unidades analisadas. Na decisão, Fábio Alexandre Costa de Farias também observou que os centros socioeducativos da capital já não funcionaram como locais de votação nas eleições de 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, em razão dos custos operacionais, da logística necessária e das questões de segurança para atender um número reduzido de eleitores. O magistrado determinou a não instalação de sessões eleitorais nos centros socioeducativos do Acre, Aquiri e Santa Juliana, embora o dispositivo da decisão também faça referência a outros centros socioeducativos, unidades de internação e estabelecimentos penais eventualmente vinculados à primeira zona eleitoral. A fundamentação apresentada no processo limita-se à análise das unidades socioeducativas da capital. A decisão será comunicada ao Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, o ISE, e o procedimento administrativo será posteriormente arquivado. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 46 minutos. Muito obrigado, Jonathan Costa. Por aqui, Rosângela Viana, né? A Rosa já trouxe um chazinho pra gente aqui pra acalmar os nervos. O problema é que ela sai assim batendo tudo, né? Você. É você. Então, chá de?
É, chá de hortelã. É verdade.
Muito bem.
Rosa sempre nos tratando bem. Damião, é, falar de coisa boa, né? Vamos. Falando de chá de hortelã, vamos falar de oportunidades?
Bora.
É porque o Centro de Línguas, o CEL, está disponibilizando mais de 1.000 vagas para cursos de idioma. E esses cursos são totalmente gratuitos.